Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira, dia de falar de economia de um jeito leve, fácil, descomplicado, aqui pelas ondas da Rádio Inconfidência, AM880, o nosso gigante do ar. O governo federal anunciou ontem uma medida provisória que vai possibilitar o saque anual das contas ativas e inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Com as mudanças, o governo projeta liberar 40 bilhões de reais entre setembro deste ano e março de 2020. Quem vai contar isso tudo para a gente é o nosso parceiro aqui das quintas-feiras, o economista Frederico Torres, do blog Educando Seu Bolso. blog.br. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Opa, opa, sem microfone
não dá.
Bom dia, Pedro, bom dia, nosso ouvinte, prazer estar aqui novamente.
Olha só, estamos transmitindo agora também pelo nosso Facebook, facebook.com/emboacompanhia. Hoje um ângulo diferente, né, Fred? Estamos mais próximos do nosso ouvinte internauta.
Pois é, pô, o pessoal tá vendo as nossas rugas aí agora.
Não é, os cabelos brancos aqui. Pois é, eu falo assim que a gente que trabalha em rádio não tem que se preocupar com a imagem. Isso é coisa do passado. Agora, rádio com imagem, a gente tem que vir, ó, na estica aqui, né, Fred?
Tem que vir mais arrumadinho. Pois Pedro, vamos lá. Ontem nós tivemos mais um episódio do jogar dinheiro de helicóptero na economia, né? Ou seja, a economia não tá andando, assim como o Temer fez algum tempo atrás, permitindo o saque das contas inativas do FGTS. Parece que o novo governo deu um passo parecido, mas não igual. Vou conceder que eu acho que, de fato, não foi só teatro ou politicagem ou populismo, como você está acusando aí. Parece que há um encaixe melhor, um encadeamento melhor nas medidas que foram anunciadas ontem, aí, porque na verdade são quatro medidas, né? Não é uma só. Tá? Mas discussão política à parte, porque isso aqui não é o nosso objetivo, é chover no bolso do nosso ouvinte.
Falar,
né,
de dinheiro.
Exatamente, as quatro medidas anunciadas ontem são a permissão do saque imediato, né? Agora, a partir de setembro a março, né? O cronograma vai ser anunciado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil agora, eu acho que no começo de agosto, tá? De
R$500.
Até R$500, ou seja, no máximo R$500 por conta de FGTS, PIS e PASEP, tá? Ativa ou inativa? Já começa uma coisa que é melhor do que a outra. Ou seja, você pode ter uma conta ativa, que é o quê? Aquela conta para a qual você está contribuindo mensalmente, você é empregado, né? Todo mês você contribui com 8% do seu salário, né? Cai aquele dinheiro na sua conta, essa conta é ativa.
É importante o empregador acompanhar também se os depósitos estão sendo feitos, porque eu me lembro que naquela época do saque das contas, muita gente descobriu que a empresa não fazia, né, o repasse para a conta do trabalhador do FGTS.
Exatamente. Você tem acesso facilmente à sua conta através de aplicativo do FGTS, da Caixa. Muitas vezes as pessoas são correntistas da Caixa, até, então é bem tranquilo você aí pesquisar na internet e descobrir como fazer para verificar se realmente esses depósitos vêm sendo feitos à sua conta. Tá? Mas a boa notícia é que a possibilidade de saque de até R$500 aí a partir de setembro a março, ela vale não só para quem tem conta inativa, né? Aquelas contas que estavam sem movimentação há mais de 3 anos, mas para qualquer pessoa que tem uma conta de FGTS. E aí, eles deram conta ontem de números bastante, bastante grandes. Tá? Parece que são centenas de milhões de pessoas aí, de contas, perdão.
260 milhões de contas ativas e inativas.
Isso, até porque uma pessoa, isso é outra coisa interessante a gente falar para o nosso ouvinte também. Uma pessoa, o nosso ouvinte, ela pode ter mais de uma conta, né, de FGTS, pode acumular com PIS ou com PASEP, né? É, porque para cada combinação de empregado e emprego, se abre uma nova conta, né? Você trabalhou numa empresa, você tinha uma conta, você, depois de 2-3 anos você começou com a outra empresa, você vai ter uma segunda conta. Por isso, então, que essa possibilidade de R$500, ela pode se multiplicar para R$1.000, para R$1.500, desde que você tenha 2 ou 3 contas de FGTS, ou acumule, por exemplo, com o PIS ou com o PASEP.
Beleza. É importante lembrar também, gente, que o Fred reforçou aqui, né? Os saques eles vão acontecer de setembro a março. Os detalhes eles vão ser divulgados pela Caixa Econômica no dia 5 de agosto, comecinho do mês que vem. E aí os idosos terão prioridade. Quem tiver o cartão cidadão poderá fazer também o saque num caixa automático. E aí, Fred, a pergunta é, o governo quer aquecer a economia né, com esse valor que as pessoas vão poder sacar. Só que aí... O próprio Bolsonaro disse, né, e o ministro Paulo Guedes também, que esse dinheiro pode ser utilizado para pagar, né, dívidas. A gente sabe que tem muitas pessoas endividadas. Então, se o dinheiro for utilizado para pagar dívidas, ainda assim a gente pode falar num reaquecimento da economia? Porque a gente pensa logo assim, ah, eu vou ter mais dinheiro então no bolso para fazer compras, para movimentar a economia do Brasil. Mas se eu pago as dívidas, como é que fica assim essa lógica?
Não, de fato, não tem o mesmo impacto, mas ainda assim tem, né? Porque quando você deram estatística ontem no lançamento, ou seja, esses R$500... 37% das pessoas negativadas no Brasil, né? Aquela lista que vive circulando aí, das pessoas que estão em atraso, SPC, Serasa, elas devem menos do que R$500. Ou seja, mais do que um terço, né? Mais do que um a cada três, poderia se colocar a mão nesse dinheiro e usá-lo imediatamente para quitar as suas dívidas, né? Poderia ficar livre dessa negativação. Isso significa que as pessoas passam a ter acesso a crediário, passam a ter até mais disposição mental para se aventurarem a consumir, a fazer gastos que não fariam na situação de negativação. Então, ainda assim, eu acho que razoável supor um impacto na economia. O secretário de Planejamento fez uma conta aí ontem, de que isso vai gerar no ano de 2020 um impacto de 0,35% no PIB. Né? Então, o pessoal tem uma formação séria, assim, eles, eu acho que essa é uma conta que dá para acreditar realmente. Mas para voltar, Pedro, nas quatro medidas que a gente estava falando da primeira, que é o saque imediato. Né? A segunda é o aumento da rentabilidade, eles anunciaram como aumento da rentabilidade das contas do FGTS, mas o que é isso na verdade? A lei do FGTS prevê que o seu saldo lá depositado no fundo renda TR, que é a antiga taxa referencial, né, que hoje está em zero, né, mais 3% ao ano. Essa rentabilidade permanece. O que vai ser feito, né, com esse pacote de ontem? Anualmente se distribuía, se devolvia aos... cotistas do fundo, quer dizer, a nós, cidadãos que temos contas na FGTS, 50% do lucro do fundo. Esse fundo tem um lucro todo ano, tá? Por quê? Porque ele paga TR mais 3 para quem põe dinheiro lá e, por exemplo, ele financia construção civil, né? Minha Casa Minha Vida, Procotista, né? O Sistema Financeiro da Habitação tem uma parte de financiamento do FGTS, né? E óbvio que esses contratos de financiamento imobiliário eles rendem mais do que TR mais 3, que significa que o fundo dá um lucro, tá? Esse lucro é de bilhões aí todo ano. Então, a partir de 2016, eu acho, passou-se a distribuir 50% desse lucro de volta para nós, cidadãos. E o que se fez ontem, né? E o que foi anunciado como um aumento da rentabilidade dessas contas é... Transformou-se essa distribuição de lucros do fundo de garantia por tempo de serviço, do FGTS, de 50% para 100%. Dobrou, né? A distribuição de lucro vai ser integral. Todo o lucro do fundo vai ser distribuído de volta anualmente vamos dizer assim, aos cidadãos que têm contas ali. Isso significa realmente que essa rentabilidade de TR mais 3, ela pode ir para TR mais 6. Isso pode até realmente fazer com que, enfim, o dinheiro que está no fundo por garantia de tempo de serviço, passe a ser uma aplicação vantajosa. Especialmente quando a gente contempla que a Selic hoje está em 6,5, né, com tendência de baixa. O mercado está falando que ela pode, inclusive, chegar a 5 em alguma coisa. Uhum. Então, aquela máxima a se permanecer esse cenário, obviamente, aquela máxima de que o dinheiro no FGTS não rende nada, de que é melhor sacá-lo o quanto antes possível, né, para fazer amortização de financiamento imobiliário, né, uhum, para fazer outros gastos, ela pode realmente se inverter aí a partir dessa nova medida.
Tem alguns critérios que você pode sacar o fundo de garantia, né, caso de doença, sim, caso de tragédias e tudo mais. Você falou aí a questão de que o valor era utilizado, por exemplo, pelas imobiliárias, Minha Casa Minha Vida, cogitou-se também, né? Vamos ficar sem dinheiro para construção civil. E eles negaram, falaram que não, né? O dinheiro vai continuar lá.
Não, isso não dá para... Essa é uma discussão política de novo, né? Uhum. A mídia atacou, circulou-se uma ideia preliminar de que a distribuição desse recurso de fundos para reanimar a economia fosse feita, com um percentual das contas, 35% do saldo. Tá? E no final, a medida que saiu é essa medida com valor absoluto, né, de até R$500 por uhum, conta. E aí o pessoal fala, recuaram por causa do lobby das construtoras, porque ia drenar o fundo e ia acabar com o financiamento da construção civil. O secretário também apresentou contas aí ontem de que 87% do saldo é beneficiado, do saldo do fundo hoje, é beneficiado pela regra de até R$500 em relação à regra de 35% do total.
Ou seja, tem mais gente com até R$500 em conta no fundo de garantia?
81% das contas têm saldos menores do que R$500.
Eu fiquei imaginando assim, gente, significa que quase... Não, 81%, né? Muita gente, é quase que a totalidade... Tem até R$500, é muito pouco dinheiro no fundo de garantia.
Também achei incrível. Isso, bom, significa que são contas antigas, né, que as pessoas não sacaram, esqueceram, ou que vem drenando aí a partir dos tempos para doença grave. Todas essas modalidades que você falou, né, que são 17 ou 18, eu acho, permanecem válidas. Senão, o que se fez ontem foi se criar uma nova modalidade de saque do fundo. Uhum. Né? Mas eu acho que esses saldos baixos, Pedro, eu também me surpreendi, assim como você, e eu acho que isso quer dizer que as contas elas vêm sendo drenadas aí ao longo do tempo. Tá? E realmente deu conta de que há contas com saldos minúsculos, R$1, R$2, R$3. Quer dizer, um negócio bem, bem, bem pequeno.
Nós falamos de dois, então, né? Duas modalidades.
Dois. A terceira e a mais alardeada aí é o tal do saque aniversário. Né? A possibilidade que você tem de migrar do regime atual, onde você só pode sacar o seu fundo garantido tempo de serviço naquelas 17 modalidades previstas, que é... Não vou falar todos aqui, mas as que me lembro de cabeça são doença grave, falecimento, aposentadoria, compra da casa própria ou amortização de um financiamento imobiliário que você tenha adquirido, né? Demissão por justa causa, tá? Só que você crie essa nova... Passa a ter uma modalidade a mais, que é o saque aniversário. O que, que é? Você migraria do regime atual, né? E para o novo regime. Eu quero todo ano... Na data do meu aniversário, no primeiro dia do mês, para ser mais preciso, do meu aniversário, eu quero sacar um valor que o ministro Paulo Guedes anunciou como se fosse um 14º salário. Uhum. Tá? Um pouquinho de entusiasmo. Eu gosto muito do...
Eu posso sacar tudo?
É?
Eu posso sacar quanto?
Não, exatamente. Não pode sacar tudo. Tem uma tabela.
Ah, sim.
Tem uma tabela que permite a quem tem menos dinheiro sacar mais. Está aqui a tabela, Pedro. Até trouxe aqui
para
gente.
Eu também trouxe aqui. Eu tenho ela aqui na tela.
Até quem tem saldo de conta até R$500 pode sacar metade disso.
Uhum.
Quem tem saldo de conta... Né? De 500 até R$1.000 pode sacar 40% desse valor acrescido, né, de um montante fixo de R$50. O que, que é isso aqui? Então, eu tenho uma conta de R$1.000, eu posso sacar R$200, seja 40, desculpa, R$400, seja 40% desse valor, mais 50,
450.
Isso. Isso vai, esse percentual vai caindo, até para que tenha uma conta, por exemplo, de
Acima de 20 mil.
Exatamente.
Aí pode... tira 5% do saldo, mais R$2.900.
Isso.
Uma parcela fixa.
O que daria R$3.900, por exemplo. Um percentual bastante menor do que aqueles que têm menos dinheiro na conta.
Tá, mas isso, deixa eu ver se eu entendi. E isso se eu optar por fazer o saque aniversário.
Isso. Né? Aí você tem que comunicar essa intenção à Caixa Econômica Federal a partir de outubro desse ano e você vai passar... está nesse modelo de saque aniversário. O modelo antigo, ele passa a ser... antigo que eu falo, assim, o que existe hoje. É o atual. Ele passa a ficar conhecido como saque rescisão. Por que, que você tem que fazer essa opção? Porque ao migrar, você perde uma... você tem uma desvantagem, vamos dizer assim, que é o quê? Quando você é demitido, né, sem justa causa, você perde o direito de sacar todo o seu saldo no fundo de garantia.
Porque você já tinha pegado...
Porque você passou para migrou para uma modalidade onde você optou por ir paulatinamente resgatando esse recurso, tá? E aí, a pergunta que fica é assim, vale a pena eu migrar então? Bom, ir lá e sacar o dinheiro do FGTS, especialmente para os endividados, vale bastante a pena para realmente resolver sua situação, né? Eu acho que... vamos dizer assim... algumas aplicações ainda pagam mais do que os TR mais 3 e mesmo com a distribuição de 100% dos lucros aí, então pode valer a pena para alguém que quer aplicar melhor o dinheiro. Para quem tem financiamento imobiliário, certamente vale a pena, porque os custos de financiamento imobiliário são mais altos do que a rentabilidade, mesmo com a distribuição dos 100% dos lucros do fundo. Então, assim, para sacar, eu acho que a resposta é mais tranquila. Para migrar desse esquema atual para o esquema novo, né, que é o saque aniversário, a partir de 2020, aí eu acho que é mais ou menos assim. Que para quem tem pouca grana no FGTS, eu acho que é mais tranquilo dizer que vale a pena. Por quê? Porque os percentuais são maiores, você vai conseguir, por exemplo, você tem uma conta de R$1.000 lá na FGTS, em dois anos de saque aniversário, você drena essa conta. Tá? E aí você tem que comparar isso com a possibilidade de você vir a ser demitido. Tá?
Sair de mãos abanando, digamos assim, entre aspas, porque você já usou o seu dinheiro antes.
Exatamente. Se você for demitido sem justa causa, você continua tendo acesso à multa de 40%, essa não foi modificada, mas o saldo da conta, você perde o direito de colocar a mão naquela bolada de uma vez só, tá bom?
Bacana, Fred. Acho que ficou bem claro. E para a gente consultar saldo, por exemplo, quando que é o mês de aniversário, tem aplicativo, como você disse, né? É fácil a pessoa... Por exemplo, eu nem imagino quando seja aniversário do meu fundo de garantia, né? Mês aniversário.
Não, mas o mês aniversário, salvo engano, é do...
É o meu aniversário?
É o seu aniversário.
Ah, entendi. Acho que era o aniversário da minha conta, quando a conta foi aberta e tudo mais. Tá. Aqui, faltou uma modalidade, né? Ou falamos todas?
Faltou uma que, inclusive, é interessante, que é a possibilidade... Quer dizer, eles deram uma... colocaram no mesmo pacote uma coisa que a gente já tinha até denunciado aqui no passado, que era a possibilidade de você fazer o crédito consignado com garantia no seu saldo de FGTS. Tá? Então, a gente anunciou isso aqui, salvo engano, no ano passado, e aí a Caixa teve problemas para operacionalizar isso aí, porque é a Caixa que tem o acesso a todo o detalhamento ali do fundo, quem tem quanto, né, dinheiro para dar como garantia. E eles colocaram agora nesse pacote também, tá, a possibilidade de você realmente obter um crédito consignado, né, com garantia nesse saldo que você tem de FGTS. Por que isso é importante? Né? Porque realmente vai ser um crédito para quem precisa, mais uma vez, para quem precisa, né? A gente não está recomendando aqui as pessoas saírem fazendo crédito aí à torta e direito, mas para quem quer, por exemplo, renegociar uma dívida mais cara, sair de cheque especial, sair do rotativo do cartão de crédito, que você consiga obter um crédito consignado, né, com essa garantia. Hoje o crédito consignado está muito ainda restrito a pensionistas do INSS, os aposentados, né, ou as pessoas que recebem algum tipo de pecúlio, benefício, e a funcionários públicos. Na iniciativa privada, a turma da CLT, carteira de trabalho assinada, ainda não conseguiu o mesmo acesso ao crédito consignado, que é um crédito aquele que a gente falou que tem desconto em folha de pagamento, no OLERIT, uhum. né? E por isso ele tem uma taxa mais baixa. E aí, essa história de usar o FGTS como garantia é uma maneira de fazer, vamos dizer, tentar fazer com que esse crédito deslanche também junto ao público, né, de empregados da iniciativa privada.
Legal. Olha, para deixar bem claro para você ouvinte, para você internauta que está nos assistindo agora, né, para consultar o seu saldo, você pode entrar no site da Caixa, aí você informa o número do PIS que está na sua carteira de trabalho, você cadastra uma senha e aí dá para você verificar qual que é o seu saldo. Através do celular, tem aplicativo do FGTS disponível para Android, iOS e Windows Phone. Lá você consulta o extrato, informando também o número do PIS, né, e claro, fazendo um cadastro no aplicativo. Nas agências da Caixa, o trabalhador pode ainda fazer a consulta nos terminais de autoatendimento e nas agências da Caixa, mesmo que não seja cliente do banco, você pode ir lá. O acesso pode ser feito também usando um cartão cidadão ou o número do PIS. E o Internet Banking também da Caixa, né? Clientes do banco conseguem consultar o seu fundo de garantia por meio do Internet Banking. Dúvidas? Você pode ligar também para o telefone, né, da Caixa Econômica Federal. É uma ligação 0800 gratuita, 0800-726-0207. 0800-726-0207. Ô Fred, assim, no final das contas, né, o que você achou dessa mudança, assim, né? Igual você disse, questões políticas à parte.
Eu gostei, grosso modo eu gostei. Eu acho que o ministro Paulo Guedes, eu gosto do ministro Paulo Guedes, eu gosto da linha dele, liberal, isso desde que eu estudei economia lá, muito tempo atrás, era uma coisa que realmente me ativou essa tese liberal. E eu gostei por quê? Porque eu acho que eles estão descarimbando dinheiro, sabe? O que eu consigo enxergar, Pedro, é um cara que tem, por exemplo, R$2.000 em duas contas de FGTS, mas deve R$3.000 de cheque especial. Então eu não consigo enxergar por que ele não possa fazer um encontro de contas, né, e realmente matar essa dívida.
Já que o dinheiro é dele, sacar e pagar a dívida.
Você está descarimbando o dinheiro. Não, você tem esse dinheiro, mas você não pode usar. É só quando você falecer, aposentar, morrer, se você comprar. Mas eu não preciso comprar uma casa. Eu estou bem, meu aluguel. Então, mas eu quero pagar minha dívida de cheque especial. O dinheiro é meu. Me dá o dinheiro, porque ele é meu. Uhum. Então, eu acho que nesse sentido, essa palavra que o ministro usou ontem no anúncio, ele é muito feliz. Descarimbar dinheiro. É óbvio que eles não permitiram o uso integral, né, desse dinheiro, não é como se fosse realmente seu, há limites, porque se buscou preservar ainda o financiamento para infraestrutura, saneamento e construção civil, principalmente, que são feitos através do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Tá? Uhum. Eu acho que, inclusive, no discurso, deram a entender que vão continuar com medidas nesse sentido, né, para fazer com que o dinheiro seja cada vez menos carimbado e mais livre, e mais de quem realmente tem direito por ele. Então, grosso modo, eu estou feliz, eu acho que é uma medida na direção correta. Eu acho que é uma boa notícia que a gente traz aqui hoje para o nosso público. Recomendo que os nossos ouvintes façam bom uso dela. Faltou falar, Pedro, duas coisas. Quando estava falando da história do cheque do crédito consignado com a garantia do FGTS, que essa medida tinha sido lançada lá atrás e agora ela vem com mais força. Por quê? Porque ela tinha antes um limite de 10% do saldo da sua conta de FGTS. Agora, é como se tivesse aumentado esse limite. Porque você pode pegar essa saque aniversário, aquela parcela anual que você tem direito a sacar, por exemplo, que chega a 50% da sua conta, e dar em pagamento de uma dívida. Então, uma comparação mais grosseira, mas para o nosso ouvinte entender, funcionaria como se fosse aquela antecipação de 13º ou de restituição de imposto de renda. Uhum. Você tem uma bolada para receber em setembro, outubro, novembro, dezembro, e você antecipa esse valor, tá? Com promessa de que o pagamento vai ser feito diretamente, nesse caso, pelo Fundo Garantidor através da Caixa Econômica Federal. Então, por que isso é importante? Porque aumentou-se, então, na prática, aumentou-se o limite de 10% da sua conta para 50% da sua conta. Você está aumentando a capacidade de uma pessoa hoje que é assalariada, né, e deve no cheque especial ou no rotativo, por exemplo, né? E a média, como eu falei, a média de quem está negativado hoje é de R$ 3.200. Esse é um valor grande para a renda do brasileiro. A renda do brasileiro, segundo o IBGE, é de 2.200, 2.100 e pouco. Tá? Então, quer dizer, o valor em atraso pelo brasileiro é maior do que a renda média mensal. Você permite a essa pessoa, né, realmente usar o dinheiro que é dela e que está parado no fundo, né? E tomar um empréstimo consignado que é um empréstimo mais barato com uma proporção maior, né, em relação ao saldo que está na sua conta. Tá?
Bacana, Fred. Bem, olha, eu sei que o assunto é muito extenso, a gente poderia ficar aqui né, realmente discutindo isso por vários e vários programas, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Outras informações com certeza lá no blog educandoseubolso.blog.br, que é aqui, ó, o blog do nosso parceiro das quintas-feiras aqui na Rádio Inconfidência, no programa Em Boa Companhia, educandoseubolso.blog.br. Fred, obrigado mais uma vez, viu, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço estar aqui, um prazer. Um abraço pra turma aí, Roseli, Amélia, Leonardo, uma galera pintando aí.
Valeu.
Depois eu opino aí se vocês querem a gente mais de longe ou mais de perto.
Pois é, é isso aí. Obrigado aí aos internautas no facebook.com/Em Boa Companhia.